vamos estudar um pouquinho hoje sobre Pesach. Acho que é óbvio e evidente, considerando que semana que vem é o Seder, para dar um pouco de subsídio a cada um, elementos do que cada um pode eventualmente incrementar seu próprio Seder. Um dos momentos mais marcantes do Pesach é justamente a celebração do Seder. E o Seder de Pesach envolve, basicamente, duas mitzvot importantes. A primeira mitzvah importante e principal, que conforme diz a Torá, Vigadta Levincha Bayomau, contarás para teu filho naquele dia. Que a mitzvah justamente que o pai tem de contar, transmitir a história do nosso povo. Então, você deve contar para teu filho. Todo o seder é feito para isso. Todos os simbolismos e demais, como nós vamos, conforme vamos analisar. Teu pai deve cumprir essa mitzvah. Contar para o filho o que aconteceu na saída do Egito e como chegamos então à saída do Egito. E uma segunda mitzvah, um segundo assunto que nos sábios estabelecem, está escrito na própria Agadá, inclusive, Behol Yom Bayom, algumas opiniões, outra, Behol Dor Vador, Hayav Adam Liot Tatzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Em cada geração em geração, o homem deve se ver assim próprio como se ele tivesse saído do Egito. Então você tem que se ver como se saísse do Egito. Tem que de alguma forma sentir isto. Como posso sentir a sensação de sair do Egito se não sinto a sensação de ser escravo no Egito? Por esta razão que nossos sábios estabeleceram que justamente nós fazemos o quê? Vivenciamos o seder com simbolismos. A matzá feita à mão, reclinado sobre o lado esquerdo como homens livres que saímos do Egito. Porém, lembramos o sangue derramado no vinho que é tinto, ou as lágrimas derramadas na água com sal, ou a própria amargura em si, nas ervas amargas. São formas de nós sentirmos e vivenciarmos, de alguma forma, a saída do Egito. Óbvio, se alguém repara na própria Agadá, é uma narrativa, a palavra Agadá significa narrativa. É a própria narrativa que temos justamente de contar a saída do Egito. Então, se nós vemos, o Seder vai começar desse jeito. Para o Seder precisamos de alguns elementos para a realização do Seder. Primeira coisa que precisamos, o que é? Agadot. Para seguir o ritual, ideal, todo mundo ter a mesma Agadá. De preferência com português, para a pessoa entender, se não entende hebraico, pode ser hebraico, que entende a língua que entende, na língua que ele entenda. Mas é importante todo mundo ter a mesma Agadá, por quê? Uma questão óbvia, acompanhamento, participação. Senão você fica boiando. Você faz o seder mesmo em português, todo mundo entende o que está acontecendo, vai conseguir inclusive vivenciar aquilo que falamos, se sentir como se ele tivesse saído do Egito. Caso contrário, ele é um... Não sei se é Está sobrando aí no meio. Me refiro do seder, não me refiro a você que está sobrando aí no meio. Então, uma questão também que temos, além de preparar a Gadot, obviamente, todos os elementos do seder suficientes para cada um dos participantes. Temos a Keará, que quem conduz o seder leva o condutor e tem sua Keará, mas precisa matzá suficiente para todo mundo. Então, numa mesa, por exemplo, como aqui, três matzá que tem a Keará, não dá para nada. Então, você dá um pedacinho, mas cada um deve comer pelo menos 56 gramas. Ou maror, ou carpaz, não tem a Keará para todo mundo. Então você tem que arar um pouquinho desse pedacinho e acrescenta mais de eventualmente alguma travessa que tem de fora. A mesma coisa, os quatro copos de vinho. Você bebe cada um copo de vinho, como vamos ver. Então tem que preparar os elementos suficientes para todo mundo poder acompanhar, participar, etc. Além do mais...
Por que 56 gramas?
Vou explicar isso depois. Então, além do mais, uma questão simples. Se nós queremos fazer uma coisa participativa, vivencial, como falamos, sentir como se tivéssemos saído do Egito, então primeiro que devemos preparar o que é também? O que devemos preparar?
Como se ele tivesse saído do Egito?
Não. Uma mensagem para comentar com as pessoas. Quem está no Seder, explicação, a gente que tem que estudar.
Você já falou isso.
Você vai estar no Seder, alguém vai te fazer pergunta e você não sabe o que responder. Já. Como você quer que teu filho entenda, que teu filho participe, teu filho, teu primo, teu visitante, teu convidado, ou teu penetra? Seja quem for. Então você tem que se preparar. Do mesmo jeito que você prepara comida, tem que preparar conteúdo. Então, eventualmente, tem uma série de detalhes. Pode ser que você não saiba tudo. Então, é válido dizer, não sei. Mas uma coisa que eu penso, ninguém invente. É melhor dizer, não sei. Mas, em geral, é muito comum o pessoal começar a inventar. É porque assim. Ou coisa semelhante. Ah, é cheio de detalhes. Cada detalhe tem uma razão de ser. Cada coisa tem um sentido. Por exemplo, hoje em dia somos proibidos de comer matzá até o Pesach. Por quê? Porque na noite do Pesach devemos ter mitzvah, comer matzá e comer com vontade. Você já vem comendo todos esses dias, chega a noite do Pesach, não aguenta mais. Não existe nem intestino que aguente.
Sim, está entupido.
Não sei porque não estamos sem comer.
Ah, sim, certo.
Então, isso é um exemplo prático. Agora, o que acontece? Como a Torá te dá a mitzvah de comer, nós sabemos, discutem quanto que se chama comer. Quanto é o mínimo que é chamado de comer? O mínimo que é chamado de comer é considerado 28 gramas, que seria encher a boca. De 56 gramas que falamos, seria duas medidas. Pois tem a mitzvah de fazer a motzi e de matzah. Então, entre os dois dá 56 gramas, que é a pergunta que o Durval fez antes. Por quê? Então, você entende, tem uma lógica. Por que 86 ml? Porque 86 ml é o que cabe numa pessoa normal quando ele enche a boca. Sabe? Bebe tudo uma vez, não engole, enche na boca. Na pessoa normal. Arcos é...
Sim,
860 ml.
No mínimo.
Não, esse é o aperitivo.
Ah, sim, claro, lógico.
Aí, então...
Não precisa agradecer.
Então temos assim.
Imagina o desequilíbrio.
Uma questão importante, por exemplo, no Seder, de preferência utilizar vinho tinto. Por quê? Para lembrar o sangue, nós comentamos. Matzá redonda, aquela feita à mão. Por quê? Porque se queremos lembrar como saímos no Egito não tinha máquina de matzá. Então, de preferência, que seja aquela feita à mão. Pelo menos para que hará. Estou dando exemplos práticos.
Sim, pelo fato de ser feito à mão, ela acabava sendo feita redonda?
É, porque ninguém fazia aquela quadradinha bonitinha.
Não. Sim, mas não tinha uma forma.
É a forma de fazer uma massa. Como você faz uma massa? Já viu? Porque a pizza sai redonda.
Sim.
A massa, o jeito de esticar uma massa, que é um bolinho, você vai esticando a massa, como que é?
Quer dizer que nós inventamos a pizza, Rabino?
Só que não tinha molho.
Ah,
porque não podia mostrar. Não podia molhar.
Entendi. Não podia molhar. Tá certo, tá bom.
Essa se inventou agora, né?
É?
Essa é de agora.
Não, o Rabino é 10.
Ele como chama?
Instigou?
Inspira a minha criatividade. Ia dizer que ele é minha musa inspiradora.
Parece que falta. Você já me deu de cueca, Rabino?
Vamos lá. Então, o Seder em si. Muitas vezes devemos levar em consideração também que o Seder tem lugares que o Seder é muito demorado, famílias que se estendem conversando em geral sobre o Seder e conversando entre si. Na primeira noite deve-se terminar de comer a Ficoman antes da metade da noite. Na segunda noite não tem esse requisito. Então muitas famílias que fazem na primeira noite fora de Israel temos essa, vamos dizer, vantagem. Na primeira noite faz um pouquinho mais rápido, na segunda noite faz extenso e aí demora. Só que tem que levar em consideração que depende dos convidados que você tem, e pessoas, crianças principalmente, como falamos, toda a história do Seder é contar para as crianças, e você vai fazer criança e dormir um seco, não vale a pena. O Seder em si, basicamente, deve ser permeado por união e harmonia de todos. Eu comento isto porque surgiu outro dia num shiur, um comentário que dei, pessoas que têm diversos costumes, quando tem um casamento de Ashkenazi com Sefaradi, que um come arroz e outro não come arroz, onde deve prevalecer a tolerância de um com o outro e a harmonia. Ou seja, é uma festa para conviver em família, principalmente, e mais ainda, não somente em família, em harmonia. Para quem sai da escravidão para a liberdade, não está ligando para as picuinhas. Se nós vamos ver, nossos sábios dizem que o maior mérito que Deus reconhece ao povo de Israel, qual foi? Como diz o versículo, Lechtecha harai bamidbar beretz lozroa. Quando saíram do Egito, fomos detrás de Deus numa terra inóspita, no deserto, numa terra que não tem nada. Saímos do Egito para ir para onde? Para um loch. Para nada. No meio do deserto não tinha nada. Mas, por um lado, quando você saiu da escravidão do Egito, qualquer coisa era melhor. Talvez. A prova está que muitos, em um determinado momento da adversidade, pensaram em voltar. Mas o conceito é que, de fato, confiamos em Deus e fomos. Por quê? Porque quando você sai daquela opressão, você não se importa com de onde você vem. A mesma coisa aqui. A gente pode não se importar, eventualmente, de onde viemos. Mas quando você vem num lugar tão ruim, você também não liga. É o fato de estarmos todos juntos. E se não vamos reparar, como começa o Seder? Vamos analisar. Logo no início, depois de quebrar, de fazer o Kiddush, primeira coisa começamos com o Kiddush, depois passamos para o lavado de mãos, comemos o Karpaz, quebramos a matzá do meio, certo? E aí, com a matzá do meio, fazemos a declaração. Este é o pão da pobreza, certo? Nós comentamos isso semana passada. Por que é chamado de pão da pobreza e tudo mais, a meia matzá, que é feito para cutucar justamente a curiosidade das crianças. Mas o que tem de especial nisso daqui? Nós fazemos uma declaração, não sei se alguém se lembra. Alachmania di achalu, achalu abatana. Todo aquele que precisa que venha que coma. Todo aquele que precisa que venha que faça peça. Estou abrindo as portas de casa. Por quê? Não tem problema, vem mais um. Somar. Aquele que precisa que venha comer. Aquele que venha fazer peça, que venha fazer peça. Simplesmente o que é? É harmonia, solidariedade, confraternização. A gente vai fazer briga entre a família? Senta na mesa, ah, porque esse é assim, esse me olhou, esse não sabe rezar, esse faz errado, esse não concordo. Não concorda, faz do teu jeito, pega a tua gada e faz do teu jeito. É uma noite especial para exaltar e salientar o que temos em comum, e não o que temos de diferente. Estamos todos saindo de um loch, de um buraco, não sabemos para onde vamos. Não sabemos o que vai ser de nós, mas estamos todos juntos. Vamos celebrar e comemorar. E não, desculpa, dividir. É somar. A conta é diferente. Isso é o espírito do Pesach. Vamos começar analisando e dando dicas para vocês. Se alguém quiser, pode tentar amanhã ouvir um shiur, ouvir a gravação. Eu tenho que dar o shiur. Vamos começar. O seder, como a palavra diz, seder significa ordem. Ou seja, se nós queremos cumprir com essas mitzvot que falamos, para cumprir com essas mitzvot da forma de vida, devemos seguir uma ordem. Então seguimos essa sequência, que é o que vai nos conduzir através desses 5 passos, aonde? A último passo, qual que é Nitzah? Nitzah, para que significa Nitzah? Foi aceito. O Seder foi aceito. Cumprimos com aquilo que tínhamos, entre aspas, estabelecido como meta. Então, o primeiro passo é o Kiddush. Quando chegamos do Seder, da sinagoga, vamos para casa e preparamos o Seder, a noite do Seder. Um dos costumes, porque preparamos quando voltamos da sinagoga, para a criança perguntar, geralmente voltamos da sinagoga no Shabbat, a mesa está servida. Aqui nós vamos preparar que hará, faz parte. Se nós queremos que a criança pergunte, certo? E o pai, que, aliás, vamos fazer diferente. Alguém que estudou um pouquinho de filosofia, tinha um filósofo famoso grego chamado Sócrates. O Sócrates, ele...
Não é aquele que morreu antes.
Aquele, não.
Era bicha, não é?
O Sócrates, ele ensinou um jeito, uma metodologia de estudo chamada mageútica. Certo? O que significa mageútica? Mageútica significa que era o nome de... Estava ligado com a mãe dele, me lembro. Algo assim, estudou na faculdade. Que era a mãe da sabedoria. E começava demonstrando para a pessoa que ele não sabe nada. Uma vez que você não sabe nada... E você admite que não sabe, desperta em você a vontade e o desejo de querer aprender.
Tudo que sei é que nada sei.
Isso também foi o
Sócrates.
Não? Acho que sim.
Não?
Diógenes.
Diógenes, eu só sei que nada sei.
Foi Diógenes?
O mesmo cara da...
Vamos lá, sim, vamos lá.
É.
Procura na internet depois.
Não preciso.
Aí então...
Já sei.
Que nada assim. Aí então, simplesmente, o que que nós fazemos com a criança? Cutucamos a criança com coisas, atitudes no cérebro diferentes que fogem à rotina. Então a criança pergunta: peraí, o que que tem de diferente? Mani está na ala e lazê, por que que esta noite é diferente? Então, justamente mostramos o que que tem de diferente. E aí, então, você perguntou, vai ouvir agora a resposta. Então fazemos coisas diferentes. Uma dessas é voltar à sinagoga e montar a que era na hora para cutucar a criança. Logo depois, temos na noite do Seder a tradição de beber instituído 4 copos de vinho, sendo que o Kiddush é o primeiro dos 4 copos e é o primeiro passo do Seder. Então, diferente do que o resto do ano, quando todo Shabbat a pessoa que conduz o Kiddush, ele faz o Kiddush e dá um pouquinho para cada um, considerando que cada um deve beber um copo de os 4, aliás, os 4 copos de vinho, este é o primeiro deles. Então cada um já tem que ter seu copo cheio de vinho, não um copinho, um copo. Porque ele vai ser o primeiro dos 4 copos. Então, antes de fazer o Kiddush, já se deve pronunciar para cada um dos participantes um copo de vinho. Ou suco de uva. Se alguém tem problema de tolerância ao álcool, etc. Uma dica interessante. Para quem tem problemas, muitas vezes, que o vinho sobe, é beber vinho seco, porque o que fermenta principalmente é o açúcar. Geralmente as pessoas acham vinho kasher bom, gostoso, porque é doce. Mas ele tem tanto açúcar que um copinho, um pouco, um gole é uma coisa, mas 4 copos é terrível. Um
diabético também é menor.
Não, diabético diretamente já, suco de uva.
Já é outra coisa.
Ou, eventualmente, vinho seco puro, mas aí tem problema de frutose. Então, diga, cada um pergunta para o seu médico. Só, tem que zelar pela sua saúde em primeiro lugar. Voltando ao assunto, então. Então, primeiro copo do Kiddush e se fazem as brachot de Kiddush normalmente com Shehriyah. A mulher já tinha acendido as velas antes, feito o brachá de Shehriyah na hora do acendimento das velas. Logo depois lavamos as mãos ritualmente, como para comer halá, o pão, só que não fazemos a brachá de Amotzi. Por quê? Isso é um dos passos de propósito para cutucar a criança. Nós vamos comer o carpaz. O carpaz que está na Kiará, na parte inferior direita, que é justamente o quê? A cebola, a aipo, batata, que se come mergulhado na água e sal. E mergulhamos na água e sal de propósito. E por quê? Porque cada vez que comemos algo que está molhado, devemos fazer em Tirat Yadayim. Por quê? Há um princípio na lei judaica que diz que nossas mãos são consideradas impuras. Porque as mãos se encostam em qualquer lugar. Você mexe em dinheiro, mexe na cabeça, mexe na roupa, mexe aqui, mexe ali. Como algo normal. Tuas mãos são consideradas impuras, não necessariamente sujas, mas impuras. Por isso devemos purificá-las. Só que não fazemos abrahá, pois não vamos comer pão. Mas o lavado de mãos ritual é igual. Lavamos consecutivamente 3 vezes cada uma das mãos. Logo depois, aí sim comemos o carpaz, fazemos abrahá de Borei Pri Adamá e devemos comer menos de 19 gramas. E pensando que a brajá seja válida para as verduras e o hren que vamos comer posteriormente, tanto no maror, que seria as ervas amargas que vão comer no início da refeição e o sanduíche que vamos comer. A brajá de purê pria de amasso já valida para eles também. Logo depois pegamos a matzá do meio, quebramos o pedaço maior, guardamos para o ficomán e o menor restituímos na kiara. E sobre este pedaço menor, que durante o seder a kiara fica descoberta, e sobre que contamos a gadá de peça. Quando nós quebramos a matzá, devolvemos no meio e afastamos a kiara simbolicamente. Então aí a criança vem e diz, espera aí, já não aguento mais. Depois de Kiddush, não comimos a matzá, não comimos pão como sempre. Voltamos da sinagoga, montaram um monte de coisas. Em vez de mergulhar de comer pão, mergulhamos em água e sal. E agora você, tu ia comer matzá, você pega matzá, corta, guarda para depois, e o resto destitui e afasta do meio, ok, já terminou? Então aí vem a criança, não diz, não aguento mais. Não, vou perguntar. Mani, está na Laila Zemikola Leilot. Por que é diferente esta noite de todas as noites? E aí ele se despacha com os quatro manistana famosos. E a resposta é toda a narrativa da Agadá. Inclusive a palavra Agadá, em hebraico, que significa narrativa. Vem do hebraico do verbo lehagid, contar. Pois contarás para o teu filho, que o falamos antes, é a mitzvah da noite. Pois chamamos de Agadá. E aí nós começamos a comentar, a contar a Gadá. Se alguém repara, desde Avadimai, não lhe parou em Mitzrayim, fomos escravos do faraó no Egito, e começamos contando toda a história de como chegou Yaakov para o Egito, porque tinha fome na terra de Israel, etc e tal, e contamos toda a história, e como foram oprimidos, e o que passaram no Egito, e as 10 pragas, etc e tal, todos os rituais, inclusive como quando das pragas se costuma, aí alguns costumam despejar o vinho, despejando, virando o copo, outros com dedinho, cada um do jeito que faz do jeito que ele tem costume, como falamos antes, não faz diferença. Interessante mencionar e exaltar, salientar, elevar, como é instalar tudo isso aí, que na noite do Seder, se nós vamos reparar, existe um fenômeno que praticamente é milagroso. Se pode reunir um Yehudi que vem do Iêmen, com um Yehudi que vem de Marrocos, com outro que vem da Polônia, e praticamente todos temos o mesmo seder, o mesmo ritual, a mesma tradição milenar, como um povo espalhado pelo mundo, totalmente isolado um dos outros, mantiveram o costume, pode ser diferente, mas a essência é a mesma. A mesma matzá, a mesma proibição de hametz, o mesmo quatro copos de vinho, a mesma história para ser contada.
A ritualística é a mesma.
A ritualística talvez em forma muda um pouco. Você fala de tem alguns costumes diferentes, mesmo todos os Ashkenazim têm costumes diferentes. Mas a ideia, a essência, ou a mensagem e tudo é a mesma.
Principalmente a história. Isso que é o... História se mantém.
Mas não somente a história. A forma de vivenciar a história, na essência, é a mesma. Então é uma coisa realmente muito interessante. Um fenômeno que não sei se você encontra em outro povo na história da humanidade. É muito interessante isso.
Em outras civilizações poderosíssimas, contemporâneas dos acontecimentos, que já caíram no esquecimento há muito tempo.
Tem uma coisa que eu achei interessante, Rabino.
Sim.
É, logo no início, o senhor mencionou dai de comer a quem tem fome e de beber a quem tem sede. Isto vem de onde? De quando? Qual é o momento que isso...
Desde os primórdios. Mais ainda, nos só instituíram, antes de Pesach, que é o que chamamos de Kimcha de Pesach. Nós estudamos outro dia, no show, semana passada. Uma farinha de Pesach, que tinha que distribuir, que comentei, que nós recebemos inclusive uma doação de cestas para distribuir para algumas famílias. Nós atendemos, lamentavelmente, na sinagoga, mais de 400 famílias que assistimos. Mas a gente escolheu, pela quantidade que me deram, para pelo menos para dar também uma ajuda adicional. E a gente distribui dinheiro, roupas, etc., para famílias. E a ideia é possibilitar de alguma forma que os menos privilegiados tem um pouco mais de dignidade, isso faz parte do Seder. Mas ainda, a lei, o Talmud já traz um comentário interessante, uma discussão. Quando discute o Talmud sobre o ano bissexto, o que, que é o ano bissexto? A cada 2 ou 3 anos nós acrescentamos um mês, para justamente fazer que Pesach sempre coincida com a primavera. E o que, que fazemos? Que o mês de Adar passa a ser, de, entre aspas, duplo, Adar 1 e Adar 2. Certo? Pergunta o Talmud, qual é o Adar que, cumprir, que acrescentamos, 1 ou 2? E nós sabemos, estabelecem que o acrescentado é o 1. E vamos permanecer o 2 como sendo o Adar principal. E na prática, em qual Adar comemoramos Purim, que Purim é só de Adar? No Adar 2. No Adar 1 fazemos Purim Katan, uma lembrança, mas não tem leitura de Megillah, não tem a mitzvah de Purim de dar de presente para os pobres, etc. Por quê? O Talmud dá uma resposta. Porque os pobres não são necessariamente pessoas letradas, não são pessoas que têm smartphone com calendário judaico dentro, não têm Google Calendar, e menos ainda Office, Open Office, ou seja o que for. Eles simplesmente sabem de uma coisa: 30 dias depois de Purim é Pesach. Eles já estão se preparando para receber ajuda, como receberam em Purim, para receber a ajuda que eles necessitam para fazer um Pesach. Então o Talmud já menciona esta justificativa de ajuda, que o pobre já está pensando, já está, como diz, a expectativa impurindo de quando vai ser Pesach, porque vai receber ajuda. Minha, você está me perguntando de onde vem?
A minha pergunta, evidentemente eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso, mas dentro de um determinado grau filosófico, maçônico, se atribui essa posição ao Yossele. E eu fiquei chocado ao perceber que não era o Yossele. O Yossele pegou isso da nossa tradição.
Ele era judeu e ele
pegou da nossa tradição.
Só podia pegar para os outros, foi para os outros é que foi novidade. Para nós já não
é. Exatamente. Só que é a primeira vez que eu escutei isso. E agora me lembrei de uma coisa. Não sei se você fez os filósofos.
Não. De quem está falando?
É de quem?
Não. Sócrates.
Sócrates.
Voltamos para o Sócrates.
Voltamos. Tudo que o Sócrates falou.
Fala no calendário. Você
gostava do Sócrates?
Da data de nascimento, por exemplo. Nasceu no ano que é a data comum, não é era bissexto. Não era comemorar, você vai, quando é bissexto, você vai comemorar a data 1 ou 2?
Deve ser dois, nasce dois ao mesmo tempo, tá?
Repete a pergunta para ele.
Alguém que nasce em Adar.
Um ano normal.
Um ano normal.
Comemora no ano, no segundo Adar.
Que é o importante.
Agora, eu nasci em Adar 2.
Inclusive, a lei judaica traz um comentário interessante.
Boa memória.
Uma pessoa que nasceu no, por exemplo, no ano bissexto.
Eu, ao contrário.
No dia 5 de Adar 2. E outra pessoa nasceu no dia 20 de Adar 1. Qual é mais velho? Uma pergunta, está na lei judaica isso. Tá, esse exemplo está na lei judaica.
Quem nasceu 20 de Adar 1.
Quem nasceu no dia 20 de Adar 1, nasceu primeiro. Se o bar mitzvah deles, o 13º ano, for um ano comum, no ano bissexto, temos quantos Adar?
Um.
Então, quem nasceu no 20 de Adar 1 vai comemorar o Bar Mitzvah que dia?
Depois.
Que dia?
20 de Adar.
20 de Adar. Quem nasceu no dia 5 de Adar 2, que são 15 dias depois, vai comemorar quando?
5 de Adar.
5 de Adar. Ou seja, ele nasceu 15 dias depois, mas faz o Bar Mitzvah 15 dias antes.
Interessante.
Boa. Não, tá, esse exemplo está no Kitsushu Hanaruch. Esse exemplo. Vamos continuar então com Agadá. Estávamos contando uma narrativa. Quando termina a primeira parte da narrativa, é toda a história que chegamos à terra de Israel e tudo mais, começamos a fazer louvores a Deus e bebemos o segundo copo de vinho. Cada vez que desses 4 copos de vinho que devemos beber, devem ser bebidos reclinados sobre o lado esquerdo. E Então bebemos o segundo copo, o irmão sobre o lado esquerdo, e logo depois vamos fazer o Netilat Yadayim.
Um mais forte, porque para mim
é agora forte. Sim, com brajá.
Não faz nada.
Porque cheira. Vamos comer a matzá.
Não toco no doce, mas nem cheira. Tomo
um uma questão importante, conforme várias opiniões, na noite de Pesach, como é mitzvá comer matzá, e o ponto alto do seder, inclusive, e queremos sentir o prazer e tudo mais da matzá, diferente do que o resto do ano, quando fazemos a matzá, não colocamos sal, para sentir o sabor da matzá puro, e não misturado com o acréscimo. Nas outras divisões de Pesach, sim, fazemos com sal. Mas no seder, tanto na primeira quanto na segunda noite, conforme várias opiniões, fazemos sem sal, para sentir o sabor puro da matzá sem acréscimo. Consequentemente, vemos aqui que não se deve usar matzá com sabor. Tem matzá hoje em dia com sabor, pimenta, ovo, isso, tem aquilo. Chocolate. Não, chocolate, nem matzá se chama, é um doce. Mas é óbvio. Vamos lá. Comemos a matzá, que devemos comer matzá. Se pega da matzá de cima e do meio um pedacinho para cada um e acrescenta com matzá que temos de fora e comemos o requeirão sobre o lado esquerdo. Devemos, dentro do possível, comer pelo menos 28 gramas, de preferência 56, requeirão sobre o lado esquerdo, sem falar, sem interromper, num prazo de 4 minutos. Por quê? O mínimo de tempo de uma refeição, para não ficar, que está difícil, inclusive. Vai comer uma matzá, puxa, não aguento mais. E aí o cara está 25 minutos para comer um pedacinho de matzá, sabe? Então, você está rindo, mas é...
Não pode molhar, né, rápido.
Rabino, essas gramas, isso tudo é muito relativo, não é?
É absoluto, mas depois a gente discute isso. Já te expliquei.
Você tem um negócio para aqueles de medir pó de cocaína para fazer 56 gramas?
Se você quer reaproveitar o que você já tem em casa, eu não vou entrar no mérito da questão. A pergunta é se é cachorro ou peça.
Ah, sim, isso eu não sei, realmente não sei.
Aí...
Depois...
Aí então, uma questão importante, logo depois de comer a matzá, vem a mitzvah do maror, que é outra mitzvah importante na noite do seder, as ervas amargas. E nós devemos simplesmente aquela noite mergulhamos um pouquinho de amaror num pouquinho de jarose. Tem gente que costuma pegar com colher jarose à vontade lá dentro para não sentir a amargura, mas a ideia é sentir a amargura. A ideia é sentir a amargura. Então, é só um pouquinho de maror, de jarose simbólico. E não um monte de jarose com um pouquinho de maror. Maror significa justamente erva amarga. A palavra amargura, amargo, mar.
Tem gente que come só sem o jarose.
Não, tem que pôr um pouquinho. Molhar pelo menos um pouquinho. E logo depois fazemos a brajá e não reclinamos sobre o lado esquerdo. Por quê? Porque a amargura não é para lembrar a liberdade, é lembrar a amargura justamente. A amargura, então você não fica todo confortável. Essa poltrona tem que mandar para a sinagoga.
Por que é essa obrigação de molhar?
Como?
Por que é a obrigação de molhar
o jarose? Porque a opressão veio através dos tijolos. O jarose lembra a argamassa dos tijolos que os judeus faziam. Inclusive, mais ainda, quando nós falamos logo depois, temos o sanduíche, que lembra a época do sábio Ler, do Talmud, quando comia matzá, maror e um pouquinho de jarose, aí colocamos um pouquinho de jarose, mas todo no sanduíche. Comemos sanduíche de novo, 28 gramas de matzá, etc. e tal, com 19 gramas de maror, pelo menos, com um pinguinho de jarose, reclinando sobre o lado esquerdo, e aí sim depois tem a refeição. A refeição pode comer e beber à vontade. Depois ainda tem que deixar lugar para sobremesa de Pesach. Qual a sobremesa de Pesach? Matzá, que é o ficomano. Mas matzá ainda. E depois beber mais dois copos de vinho. Quem fez todo o regalo de tudo mais, se diz que ele cumpriu com a mitzvah. É bom a gente levar em consideração cada um, tentar, como falamos no início, de se preparar para fazer o seder o melhor possível, que seja uma experiência, uma vivência e não seja simplesmente um mero jantar de Pesach. Cada um pode utilizar o artifício que lhe convém. Tem gente que faz banners, tem gente que faz brincadeiras durante o seder, durante o jantar. A ideia é cada um do jeito que ele encontra, como se diz, interessante, fazer com a maior e melhor dinamismo, talvez a palavra seja certa, para cada um ter o prazer do seder e lembrar mais uma vez a principal mitzvah em Pesach, é não comer chametz. Matzah só temos a obrigação de comer nas duas primeiras noites. No resto dos dias comemos matzah como substituto de halá, em Yom Tov, em Shabbat, etc. Mas não é obrigação de comer matzah. Provatá que só no seder fazemos a brachá asher kidishano b'mitzvotá v'tzivano l'achilat matzah. Ok, então lembrar que não é obrigação, principalmente quem passa mal com matzah, não é obrigação comer matzah ou se entupir com matzah, etc. E tal. Se bem que os cardápios de Pesach, principalmente para os Ashkenazim, é muito variado. E a gente tem geralmente ovo com batata, batata com ovo, e às vezes um pouquinho de frango ou peixe. Mas basicamente a variedade de Pesach é muito. Enfim. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
Não pode ser assado, não é isso?
Na noite do Pesach não se pode comer carne assada, em hipótese alguma, porque o assado era o Corban Pesach. E o Corban Pesach é só lembrado na Keará, através de um pescoço de galinha assado, etc., sem carne e tudo mais, para ninguém pensar que estamos fazendo oferendas, corbanot, etc. e tal. Então, uma questão dentro
das...
Assado de preferência... Não. Assado não.
Nossa.
Nem e não sei.
Por que mesmo que precisa terminar meia-noite o primeiro? Seja...
Ah, porque... Não, aí você fez uma pergunta. Não. Então, verdura assada pode?
Pode.
Então,
não, ovo também pode.
Não,
a gente tem um costume ashkenazi tradicional da Polônia que eu tinha da minha avó, pelo menos que me lembro na casa da minha avó e do meu zeide, que a gente comia no início da refeição o ovo da Keará em água e sal, eier em Salzwasser.
A gente faz isso aqui.
Eu tenho isso. Isso é tradição, mas não é obrigação. Mas era. Sobrava o ovo cozido lá na Keará. E sobrava água e sal, então fazia um tipo de yuh. Cortava o ovo dentro da água e sal e fazia um. Ok? Aproveitar se alguém não vendeu o chametz, lembrar de vender o chametz.